Começa agora, Agito Geral. Com Massinha.
Com Massinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they're blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Boa noite, querida Vitória da Conquista. Estamos começando mais um programa Agito Geral aqui pela nossa rádio UP, na Pracinha do Gil, no Gil Moreira. Quero agradecer a deferência da nossa prefeita Sheila Lemos, que marcamos já inúmeras vezes. Era uma negociação. Ai, meu Deus, vem, Jorlando, libere, Dani, libere, Marcelão, libere, meu chefe de gabinete, enfim. Mas não. Na verdade, eu até perguntei ali na antessala à prefeita: prefeita, me diz aí, eu para colocar um bloco na rua, para cuidar de quatro atrações apenas, e um pouco de seguranças, enfim, já era um trabalhão e a gente não acordava, não dormia direito. E hoje, prefeita, para dirigir, são 17 secretários, 21 vereadores para ter um relacionamento, mais o Isaú, me parece, a própria Murk, a população de Vitória da Conquista. E também a querida mãe, o pai, o marido, os amigos mais próximos. Sinceramente, Sheila, não é fácil, não. Não é fácil.
Boa noite, Marcinho. Boa noite a todos os ouvintes aí do Agito Geral, essa Rádio UP, que é uma rádio muito parceira de Vitória da Conquista, né? Um prazer estar falando com vocês. E realmente, Marcinho, não é fácil. Né? Se a gente falar que é fácil, a gente vai estar mentindo. Mas acho que tudo na vida que a gente faz com muito amor pode ser difícil, mas a carga não é pesada, é leve. E acho que é dessa forma que eu encaro meu dia a dia, né?
Pois é, e você está saindo... Você, ó, Sheilinha, aqui é a prefeita. Ô, Sheila, veja bem, você, Sheila, está vindo agora da prefeitura, inclusive acompanhada da Daniela e do Marcelo Melo, que é seu assessor. É isso que eu digo, é uma agenda, e a gente, em determinado momento da vida, se você já não é um político que nasceu, embora você nasceu numa família política, que é a sua mãe, sem dúvida alguma, mas de repente você depara à frente de um governo, de uma cidade, a terceira mais importante cidade do interior da Bahia, do estado da Bahia, que é a Conquista. Então, muda completamente, não tenha dúvida, que eu sei que não é fácil, não. E, de repente, Sheila, em algum instante você já parou, meu Deus, mas você não pode parar para poder fazer uma análise, porque senão você pode. Eu nem vou arriscar dizer isso aqui, voltar atrás, não existe, né, Sheila? Agora é irreversível.
Eu encaro, assim, como uma missão, sabe? Assim, não foi nada disso que foi pensado na minha vida, né? Vocês sabem aí. Várias vezes que a gente falou que a gente tinha o intuito de caminhar junto com o saudoso Zezé Guzmão. E a vida mudou nossos destinos, né? Eu acabei aqui como prefeita de Vitória da Conquista, que é uma honra imensa. Eu sou apaixonadíssima por essa cidade, então assim, eu só posso me sentir muito honrada de estar à frente dela. Bate o medo. O que eu sempre penso é assim, é pedir a Deus, né? Eu peço a Deus todos os dias sabedoria e discernimento, né? Eu preciso governar bem, eu preciso ser justa para o meu povo, e é isso que eu penso todos os dias, de fazer o melhor, né, para que as pessoas, principalmente os mais necessitados, eles tenham uma vida melhor, porque são as pessoas que mais dependem das políticas públicas, né? São as pessoas que são mais necessitadas. E é isso que a gente vem trabalhando. Então, assim, eu estudo bastante, né? Quando eu chego em casa, eu não vou descansar, não. Então, tomo conta ainda da família, né? Sou filha, sou esposa, sou mãe de duas garotas, e a gente tem todos os compromissos com a família, mas quando eu paro, eu ainda vou estudar um pouco, porque isso tudo é muito novo para mim. Eu venho da iniciativa privada, já tenho longos anos de caminhada aí na iniciativa privada, inclusive como presidente da CDL, então eu passei 5 anos não só tomando conta do empreendimento que era da minha família, e passei a pensar no coletivo. A CDL me ensinou isso, né? De não pensar só no próprio umbigo, só nas minhas empresas, e sim pensar no comércio como um todo. Então, eu fiquei 5 anos na CDL e isso me foi uma escola, né? Pensar no coletivo, não pensar só no meu, no particular. Então, cheguei à prefeitura, falei, bom, eu não tenho experiência com o público, mas eu tenho uma boa experiência no setor privado, e o que eu quero é colocar isso, né? A parte boa do setor privado na experiência pública. É difícil porque existe uma burocracia enorme no setor público. Então, é um pouco engessado por conta da cautela que temos que ter, né? A gente está lidando com dinheiro público, com dinheiro nosso, com dinheiro do povo, com dinheiro da nação. Então, tem que ter toda uma cautela, todo um respeito, todo um cuidado. E a legislação, ela é muito ampla. Então, às vezes, o ente público, né, está pensando em um direcionamento, e quando ele chega lá na frente, não é bem aquilo. Não era aquilo que ele queria fazer.
Sim.
A lei vai engessando, né? Então, assim, qual a grande diferença do setor privado para o público? O privado, você tem um projeto, né? Você elabora um projeto, e você, às vezes, a dificuldade é de você não ter um recurso para ir com esse projeto para frente, né? Mas você consegue fazer. Já no público, às vezes, você faz um projeto, ele é muito mais demorado a elaboração do que no privado. Às vezes, você tem um recurso para fazer, mas a burocracia impede com que você deslanche com esse projeto, né? Então é uma verdade. Dificuldade imensa, mas que a gente tem que ir trabalhando, tem que ir aprendendo, mas no meu caso eu vou aprendendo, né, com essas dificuldades do que é público, e a gente vai ali aparando as arestas e estamos fazendo.
Prefeita, veja bem, em determinado momento da vida a gente dá uma parada para fazer uma análise. Poxa, a gente quer sempre agradar todo mundo, e é muito difícil, é muito complicado, principalmente as pessoas mais próximas, que
não, olha, se deve agradar todo mundo,
não,
né?
Se na deve verdade. Na verdade, não, você não pensa em querer, e aí começa, na verdade, a você não dar um resultado que você precisa dar à sua população. Quando você fala, eu quero agradar a todos, em determinado momento você já chega, nossa, eu queria tanto fazer algo por esse bairro, por aquele cidadão, por aquela entidade, e de repente eu estou engessado, conforme você falou. E aí não deslancha, não acontece. Muitas, frustra, né, Sheila?
Muitas vezes. Assim, lá no gabinete a gente tem o atendimento à população, e muita coisa que a população traz dá aquela vontade, sabe, de você chegar assim e ir lá resolver naquele momento imediato. E quando você vai estudar legislação, você tá preso ali, você não consegue fazer aquilo, né? Não é no instalar de dedos que você faz. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião maravilhosa com os protetores dos animais, né? E foram surgindo ideias, né? Uhum. E eles foram trazendo ideias do que poderia ser feito, porque é assim, Massa. É, a gente entende que tem um problema na cidade e a gente senta para dialogar com as pessoas, com a comunidade, mas a gente não quer escutar só o problema, a gente quer escutar possíveis soluções, porque às vezes a gente está tão imbuído ali no problema que a gente não enxerga a solução. E quem está de fora enxerga, então vai trazendo essas soluções. Por isso que as pessoas acharam estranho no início essa minha forma de administrar, de gerir, porque eu gosto muito mais de escutar do que de falar. Porque é escutando que a gente aprende com as pessoas. Então, é uma coisa que eu nunca havia pensado, né? Você vem de lá da comunidade e traz aquela solução para mim, aquela ideia. Então, eu gosto muito de escutar por isso. E muitas coisas hoje que foram ditas lá naquela reunião foram, assim, ideias maravilhosas. Mas quando você vai ver, a legislação não lhe permite fazer.
Entendi.
Né? O hospital veterinário, que na verdade não é um hospital, porque ele não vai funcionar 24 horas. É uma clínica veterinária que o município vai abrir ali na Avenida Brumado. Né? Está pronto. A gente precisa abrir. A prefeita não abre por quê? A gente precisa fazer um concurso público para a contratação dos veterinários. Porque nós não conseguimos fazer de outra forma se não for através de concurso e seleção. Procuramos saber até se poderia contratar uma empresa e essa empresa contratar os veterinários. Mas não é possível, a legislação não permite. Então nós estamos lá com um projeto maravilhoso que ainda está sem conseguir ir para a rua, né, sem conseguir rodar, sem efetivamente tá atendendo esses animais, principalmente os animais que estão na rua, porque a gente está esperando um edital para lançar uma seleção para contratação dos veterinários. Então, como a gente, se fosse do nosso gosto, se fosse simplesmente querer, chegava, abria uma seleção simples, contratava esse veterinário em janeiro, porque até o ano passado estava proibido contratação. Em janeiro contratava esses veterinários e já tinha aberto a clínica desde janeiro. Então, assim, são coisas que a população está ávida querendo, a gente está louco para fazer, mas tem todo um trâmite legal que é muito burocrático. Infelizmente, no Brasil ainda é muito burocrático.
Sheila, veja bem, sobre ouvir, sobre escutar, sobre falar, sobre escrever, nós vimos que já no início do seu governo, assim que você assumiu definitivamente, você abriu um leque de conversas e que algumas pessoas da cidade não entenderam, inclusive correligionários. O que você entende? Poxa, mas foi conversar com A, B, C e D. Você arrepende dessa ação sua? Onde, o que você aprendeu com isso? O que você quis dizer para a Vitória da Conquista com esse ato de conversar, inclusive com adversários?
Não existe nem possibilidade de arrependimento. Quando eu fui questionada na época, eu ainda disse assim, gente, eu prefiro construir pontes do que muros. Eu não vou pegar minha energia para construir muros, eu prefiro construir pontes. E eu acho que a gente tem que dialogar com todos, inclusive com a oposição. Né? Nós somos opositores como a gente falava antigamente, né, Marcinho? No palanque político.
No palanque político.
No palanque político nós somos opositores. Passou o período eleitoral, a pessoa está com mandato, então a gente tem que sentar e conversar. Por que eu não ir ao governador, ao presidente, né, aos senadores, aos deputados, tratar dos interesses da minha amada terra? Porque ele é de outra agremiação política? De forma alguma. Vamos conversar. Agora, eleição é eleição. Cada eleição um no seu palanque. E sempre deixei isso muito claro e nunca tive as portas fechadas por isso.
Entendi. Né? Aí você pode encontrar com qualquer um deles num barzinho, numa farmácia e saudá-los. Se fosse o contrário, você não faria isso.
Normalmente. Olha, já encontrei Valdenor no aeroporto em Salvador. Inclusive, a gente sentou, ficou batendo papo com o próprio Zé Raimundo. Não tem, não existe inimizade. A gente tem que distinguir isso. É? Adversário não é inimigo. Não é e não deve ser. Né? Você torce pro Vasco, eu torço pro Vitória da Conquista. Nós somos adversários, mas nós não somos inimigos. A política tem que ser da mesma forma, né? Respeitar sempre que o outro pensa diferente de você, mas respeitar.
Nesse instante, eu acho que os ânimos já arrefeceram. Eu acho que a turma que está ao seu redor, ali na circunferência, no núcleo do governo, já entendeu isso. Eu estou perguntando, estou afirmando, estou perguntando, já entenderam isso, Sheila? Porque normalmente chegava aos seus ouvidos, poxa, prefeito e tal, tem gente queixando ali por isso. Já está arrefecido os ânimos? Já entenderam essa sua ação?
Eu acredito que sim, porque à medida que foram criticando, e eu não fui mudando o posicionamento, e fui mostrando que era de uma forma republicana, democrática, né? Eles foram entendendo. Então, hoje não existe mais, pelo menos no, a público, não existe mais essas críticas, né? Mas é claro, como a gente falou no início, não é possível agradar a todos.
Claro,
é impossível, claro. Humanamente impossível agradar a todos.
Sheila, uma coisa que chama a atenção da cidade, e minha particularmente, é que você mantém quase que a unanimidade do governo anterior, do prefeito Wesley Guzmão. Isso, na verdade, é um entendimento, foi um estudo de que, olha, essa turma batalhou por nós, por mim e por Wesley. Portanto, se o prefeito estivesse vivo aqui entre nós, ele governaria com essa turma. Então, você entendeu que você deveria permanecer também com esse secretariado. É evidente que você fez algumas mudanças ali dentro, mexeu com as cadeiras, mas você permanece com isso. Com esse quadro.
Assim, nós somos grupo, né? Nós fomos eleitos com o trabalho de um grupo, né? Então, não é porque Erzen não está mais entre nós que eu vou pegar as pessoas que foram grupo conosco, né? E sair tirando. Não, claro que não. Né? Nós fizemos um trabalho juntos e vencemos por isso, pela união, porque a gente tinha um propósito de continuar fazendo um trabalho maravilhoso por essa cidade, e a população entendeu isso. Então, toda vez que eu falo que em time que está ganhando não se mexe, é nesse sentido. O que eu fiz foi mudar as posições de alguns jogadores.
Claro,
isso
claro.
Aí eu fiz, porque no meu entendimento, cara, na minha experiência, né, com a empresa privada com o privado, eu sei que algumas pessoas não se dão bem naquele local, não é porque ela não tem competência técnica, é porque ela está no local errado. E o que eu fui fazendo foi essas mudanças. Acredito que deu certo, sim, porque até mesmo a população está avaliando muito bem o governo. Então, é isso, o termômetro é o povo, né? A gente faz as pesquisas e o povo está avaliando bem o governo, Sheila. Então, eu acho que estamos acertando, né?
Ô, prefeito, a propósito, eu passei agora pela Olívia, vindo para cá, e vi que já tem ali uma mão de obra, eu não digo assim, um número expressivo de funcionários da prefeitura, cuidando daquela parte, daquele canal. E que, na verdade, as pessoas têm queixado, está demorando. A propósito, prefeito, fale para a gente, por que está demorando tanto?
Ah, está demorando, inclusive, assim, o nosso desejo era que a obra já tivesse concluída, já tivesse sido concluída, mas o que aconteceu na pandemia foi que as empresas começaram a não ter os produtos para entregar, né? Faltou lá a matéria-prima e isso foi causando uma demora na entrega. E pior que isso, né? Está faltando matéria-prima. Então, muita coisa que a gente orçou lá atrás, quando se fez o projeto, hoje o custo é o dobro ou o triplo, no caso do ferro, né? E isso está causando um problema para você conseguir fechar a conta, né? Trazer isso para a realidade de hoje. Então, falta material, o material está muito mais caro. Então, a gente está fazendo essa ginástica para que a gente consiga, né, terminar o nosso serviço, mas que vai ficar maravilhoso, tenho certeza. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, no momento, nós estamos quebrando os ovos na Olívia Flores, mas na hora que o omelete ficar pronto, todo mundo vai gostar.
Outra coisa também que nós estamos observando são os semáforos. Isso, eles são imprescindíveis aqui em Vitória da Conquista, sobretudo nessas rotatórias ali, por exemplo, do Colégio Modelo, que aliás ainda não está funcionando. O que é ali também?
Ali não é uma rotatória, ela vai deixar de ser uma rotatória, certo?
Ah, é?
Porque assim, a rotatória não precisa de semáforo.
Sim, certo? sim, claro.
Então ali vai deixar de ser uma rotatória, por isso aquele conjunto de semáforos, né?
Sim.
Então, para se ligar aquele semáforo, é preciso que você faça primeiro o pavimento. Por quê? Você precisa sinalizar. E nós não podemos sinalizar um pavimento que vai receber um recapeamento asfáltico. Era como se eu estivesse ali jogando dinheiro fora. Primeiro eu boto as faixas naquele asfalto que está lá antigo, aí depois eu vou lá e jogo um asfalto novo por cima. Não pode ser assim, né? Então, eu tenho que recapear primeiro para fazer a sinalização, para só depois eu ligar o conjunto semafórico. Então, com muita responsabilidade. Por isso que não é do jeito que a gente quer, né?
Nunca é. Prefeita, a propósito, como empresária, como uma pessoa que dirigiu uma entidade muito importante da cidade, que é a CDL, como é para diferenciar? Olha, tem aqueles que carecem, precisam mais. Mas nós temos também a força motora da cidade, que é o empresariado, é quem emprega, que dá renda. Por que que alguns políticos insistem em ficar com aquele discurso de falar, olha, eu não vou fazer aqui porque aqui é rico, só vou fazer ali. Como é que concilia tudo isso e para passar isso para a cidade, para o rico entender que ainda não é o momento de fazer ali, mas porque não é o momento, não é porque ele é rico, não. Por quê? Por exemplo, Otávio Santos.
Preciso.
Otávio Santos...
Passou da hora, né, Marcinho?
É dinheiro demais que entra na nossa cidade, que é o pessoal que vem dos arredores, das cidades vizinhas para a clínica, enfim. Quer dizer que ali também não importa, não merece um cuidado. Eu estou suscitando como exemplo. Como hoje nós temos a Frei Benjamin, que é outra extraordinária avenida. Antes nós falávamos apenas da Olívia Flores, quando não é.
Avenida Brumado, Frei Benjamin, tudo a avenida... Paramirim, que tem um... Eu acho que a Paramirim vai ser a segunda Frei Benjamin, ou quem sabe a primeira, assim que a gente conseguir cortar...
A Paramirim?
Que a gente cortar ali a área do aeroporto.
Mas
que ela sai
que
da Brumado e vai até lá embaixo na rodoviária.
Você acredita? Isso você está dizendo? É a parte comercial?
A parte comercial. Você já viu na Paramirim, lá na Patagônia, como é? Tem muito mais comércio do que a Frei Benjamin. Na parte da Patagônia.
Na parte da Patagônia, da Frei Benjamin.
Da Paramirim.
Não sabia.
É um comércio fortíssimo, fortíssimo.
É, então, para falar muito de Vitória da Conquista, Marcelão, é preciso que a gente conheça a cidade toda. A Paramirim, eu lembro dela, mas a parte de cima, lá embaixo, eu não sabia. Eu vou lá amanhã.
Fortíssimo o comércio lá. Muito bom mesmo.
Prefeito, outra coisa. Por favor, a Lagoa das Bateias... Para mim, foi uma das obras mais bonitas que foi feita aqui, edificada ali, do governo Zé Raimundo, não foi? E, de repente, tá aquela coisa feia que... Eu não estou aqui atribuindo a culpa ao seu governo. Enfim, eu não gosto de falar de passado nem nada, mas é que aquilo ali merece um visual. Aquilo é um convite.
O projeto que foi feito... Eu não gosto de estar atribuindo culpa a ninguém. Quem sou eu, né? Mas, assim... O projeto que foi feito ali para a Lagoa foi feito um projeto que não cabe. Né? Ali, o que eu vejo ali, né, é um equipamento maravilhoso de esporte e de lazer.
Sim.
Mas não com o intuito de uma lagoa. Porque o que foi vendido para nós, Conquistense, é que ali seria uma lagoa como nós temos a lagoa em Tapetinga.
E a de Caculé também.
Não era isso?
É, as duas são lindas.
Nós sonhamos com isso.
Isso.
E não vai ser... Isso nunca, porque quando você tira uma foto de drone ali, a nascente de água é um filetezinho. Hoje a lagoa é uma bacia.
É
uma coisa
verdade.
Muito pequenininha. Então não dá, né? Para se fazer aquilo, teria que primeiro fazer toda a parte de saneamento básico dali do redor, né? Da lagoa. Até hoje, cai esgoto na lagoa. Então, assim, foi um projeto que foi pensado errado. Não era para ali. Né? Então, assim, a gente tem ideias de fazer várias quadras de esporte, né? Botar pista de ciclismo, fazer equipamentos de esporte ali. Só que para isso a gente precisa de um recurso, um volume de recurso grande. O governo do estado tem um projeto ali para se fazer, inclusive foi colocado a emenda de 6 milhões... para fazer uma reforma ali na Lagoa das Bateias.
Sim.
Nós estamos aguardando.
Ah, então, parece-me que era do deputado Paulo Magalhães. Isso eu lembro ainda quando o prefeito Wesley colocou a prefeitura para funcionar na exposição, no ano que ele assumiu a prefeitura. Paulo disse que teria uma verba para ali. Isso. Ah, então, essa emenda não veio.
Não. Até hoje não. De qualquer forma, assim, ela não vai vir para o município, vai ser executado pelo estado.
Tomara que faça, né?
Tomara que faça.
Isso que às vezes é o relação. Por isso, às vezes, não, por isso que sempre é bom, não obstante, as diferenças partidárias, filiações, tá? Mas um relacionamento é muito bom, porque isso cria as facilidades para falar, vambora, governador, faça isso, ou o governador pedir licença para poder fazer, que apesar disso tudo ser atribuição dele, prefeita, precisa também ter esse contato.
Olha, com a prefeita. Assim, a reforma que estão fazendo, o governo do estado está fazendo na Feira da Patagônia, eles vieram nos pedir auxílio para relocar os açougueiros, para eles poderem fazer a reforma. É isso, a gente tem que fazer as coisas em parceria, né? Eles vão fazer a reforma. Sim, e as pessoas que estão lá vão para onde? Então, o município vem nos ajudar, né? Arrumar um local provisório para colocar essas pessoas, é isso que a gente faz. Né? Não, não é porque não é uma obra feita pela prefeitura, não é porque não é uma obra que tem lá investimentos de parceiros políticos meus, que eu vou virar as costas e dizer, não, não é comigo não, o estado se vira, e a população.
Prefeita, eu vou dizer, reunir com 21 vereadores, próxima eleição, a sucessão estadual, quando os ânimos acirram. Vocês conseguiram, a prefeitura conseguiu, claro, capitaneada pela prefeita, lógico, um relacionamento estreitíssimo com a Câmara, porque por unanimidade aprovou um empréstimo de 72 milhões, se não me engano, isso. Que vão, milhões não, mil dólares, não é isso?
72 milhões de dólares.
É dinheiro para contar isso tudo, e que soma 400 milhões, viu?
400 milhões de reais.
Prefeita, isso significa o quê? Para que o ouvinte que não sabe... O que nós teremos na cidade e quando? O dinheiro já foi aprovado pela Câmara, ele virá quando? E quais os procedimentos? Como será pago? Enfim, e que obras virão para a cidade?
Vamos lá. Primeiro, agradecer à Câmara de Vereadores, né, que é sempre parceira do município. Né, eles entenderam que um projeto é bom para a Vitória da Conquista, vai ser um marco para a nossa cidade. O município tem como... pagar, né? Ele tem laço financeiro para pagar um empréstimo desse. O empréstimo é tomado da CAF, é a Câmara Ondina de Fomento, né? No valor de 72 milhões de dólares. Nós temos 5 anos de carência, só vamos começar a pagar depois de implementado, de começado, né, o serviço. Tem 20 anos para se pagar. Então, é uma coisa que a gente vai tá fazendo com muita segurança, né, que o município vai ter, sim, laço financeiro para pagar. Nós entramos com um projeto na CAF pedindo o aval da União, porque esses empréstimos internacionais você só consegue tomar se você tiver o aval da União. Né? Então, o que significa? Vitória da Conquista, ela vai ao mercado tomar um empréstimo internacional e precisa que o governo federal avalize por Vitória da Conquista. Então, ele vai dizer assim, bom, se Vitória da Conquista não pagar, eu pago. Certo? Então, a gente precisa desse aval da União. Hoje, o nosso projeto está da seguinte forma. Está no Ministério da Economia, né? Aguardando... Nós estamos montando toda a parte de projetos que eles pedem. Ficando ok, eles passam para o banco. O banco vem à Vitória da Conquista, faz uma visita e vê onde esse dinheiro vai ser aplicado. Né? Aí, o banco dizendo ok... Eu lhe empresto esse dinheiro. O Ministério da Economia manda para a Procuradoria da Presidência da República, lá a Procuradoria dá o aval, o Presidente da República assina a mensagem, manda para o Senado Federal e o Senado aprova ou não esse aval. Né? Então, nós estamos ainda no início desse processo. Né? Estamos fazendo todo o esforço para que a gente aprove todo esse processo, essa etapa, no ano de 2022, para que a gente receba a primeira parcela em 2023 e que nós comecemos o processo licitatório. Primeiro a licitação, depois o recurso, que o recurso só vem depois que já está licitada a empresa que vai... A empresa não, as empresas, porque, na verdade, um projeto deste tamanho não tem como você contratar uma única empresa, licitar uma única empresa para isso, né? Vão ser vários lotes. A empresa pode ter ser a mesma, porque ela pode ganhar vários lotes, né? Mas tem que ter vários lotes. Então, um projeto maravilhoso. Nós vamos trabalhar em 15 bairros, vão ser 300 ruas pavimentadas, né? Nós vamos trazer equipamentos como o que é feito hoje, como está hoje a Olivia Flores, com ciclofaixa, com lugar para pedestre, para fazer a caminhada, com paisagismo. Trazer isso para a Zona Oeste, né, Avenida Brumado, Avenida Principal da Vila Serrana e da Urbe 5. Então, é esse o nosso projeto. Né? trazer esses equipamentos também para a zona oeste da cidade.
Prefeito, bom também de estar no exercício de um mandato, dirigir uma cidade como Conquista, embora você já tenha uma relação estreita com ela, sabe, mas você vai criando uma intimidade também que você começa, a geografia já está dentro da sua cabeça, as ruas, lembra lá do Iguá, você morou no Iguá? Não, né?
Não,
foi lá?
Mas fui muito quando criança, quando a madrinha de minha mãe estava viva, nós sempre íamos ao Iguá visitar.
E outra coisa a propósito, lembrei-me, eu fiz uma excelente entrevista com dona Irma aqui, e eu perguntei para ela, e Sheila, no caso, você continua com aquela relação, é com a prefeita ou com Sheilinha? Ela, olha, as duas coisas, em casa é Sheilinha, mas lá é a prefeita, ela que cuida das coisas, mas de qualquer sorte, é um privilégio contar com uma pessoa, com uma mãe, com uma senhora, com uma batalhadora que ela é, mas também como uma política que foi, digamos assim, ela conseguiu 3 mandatos, Sheila, de vereadora?
3.
3 mandatos. E vice-prefeita.
Vice-prefeita.
Tá bom? Pois é, e como é?
Isso aí. Na verdade, assim, mesmo o Irma tendo toda essa bagagem política, essa experiência que tem, ela acaba me ensinando muito mais como pessoa do que como política. Né? Porque ela é uma pessoa tão maravilhosa, tão agigantada, tão mais do que si, que o que ela me ensina todos os dias e desde o ventre, que eu acho que a gente aprende com a mãe desde quando a gente está ali, né, no, naquele conforto do útero. É muito grande o que ela tem para ensinar. É uma pessoa que tem um coração imenso, que pensa muito, muito, muito nas pessoas que mais necessitam. E isso eu cresci, né, vendo este cuidado dela com as pessoas, e que eu cheguei a um ponto de achar que eu não tinha, que eu não me parecia com ela, né, nesse quesito, por eu ser uma pessoa muito racional, né? Eu sou muito mais racional do que emocional, do que emoção. Então, uma pessoa que sempre fui mais da parte de contas, sim, do que sim, de humanas, né? Na parte mais financeira do que de relacionamento. E eu vi que não, que eu tenho muito de Irma em mim, né? Eu só não dava vazão, né, nessa parte poética. Tem uma secretária minha lá na loja, né? E ela, eu escrevo algumas coisas, pequenas frases, tal, não chega a ser uma escritora. Aí ela olha para mim e fala assim: mas chefa, minha mãe chama de chefa, mas chefa, quem lhe vê assim, fazendo negócio, essas contas todas, não acredita que você é uma pessoa tão sensível. Eu falo: ah, de trás desse coração aqui, não é só pedra, não, tem emoção também.
Ou seja, mas é muito falar em racional, em emoção. Cabe-me uma pergunta, até para que você fale para a população que nos ouve. Que você sabe que aqui você está falando do sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais, né, Zé? Aqui chega longe. Sheila, como é que Sheilinha, filha de Zé Andrade, dona Irma, que vieram para cá desde cedo batalhar, origem humilde, e galgaram o espaço, lograram isso, são empresários vitoriosos, empregam, conseguiram realmente uma vida confortável, e ao mesmo tempo Sheila vê uma ação da prefeitura lá no alto da serra, e a pessoa fala: poxa, como é que uma prefeita manda derrubar? E quem está lá embaixo não sabe. Como é isso mesmo, Sheila? E na questão mesmo da ação jurídica, por que que isso se sucede, que não é de agora, que vem sempre acontecendo, desde a época de José Pedral Sampaio, e com certeza nas gestões anteriores. Passou por Guilherme, sempre teve episódios, com o Zé Raimundo deve ter acontecido também, e infelizmente, num país pobre como nós vivemos, quando as pessoas não têm uma casa para morar, é lamentável, a gente fica triste, e aí eu te pergunto, Sheila, a empresária, e Sheila, a prefeita.
É uma dificuldade enorme, assim, tomar decisões nesse sentido. Infelizmente, aconteceu um descaso, uma permissividade, né, dos nossos antecessores em deixar que se invadisse por completo a Serra do Periperi, né? É um crime ambiental o que aconteceu. E hoje a gente paga a duras penas o que foi feito ali com o nosso ecossistema, né, na Serra do Periperi. Mas o que está feito, vamos procurar agora preservar o restante que existe. E essa é uma obrigação minha, como pessoa, né, e como gestora. Porque, afinal de contas, o gestor, ele é obrigado, né, a zelar pelo patrimônio público. Então, Quando acontecem essas invasões em um terreno público, o Ministério aponta que o gestor tem que tomar providências para que aquilo não aconteça.
Sim.
Né? Então, é uma responsabilidade que nós temos. Todos os terrenos públicos é de minha obrigação como gestora a preservar, certo? Aí, outra coisa é, e as políticas habitacionais? Esse é um problema enorme para todo o país. Né? A gente sabe que não tem habitação para todas as pessoas. E a gente sabe também que o recurso do município são poucos. Né? Ele não consegue, eu não conseguiria fazer um programa habitacional para todas as pessoas que estão precisando de moradia em Vitória da Conquista. Eu não tenho recurso para isso. Então, por isso que a gente precisa pensar numa política nacional de habitação. Nós estávamos conversando na quinta-feira com o superintendente da Caixa, que estava em Conquista para a entrega de umas casas, que é da Casa Verde e Amarela, mas que não é... do nível 1, e sim de quem pode financiar, né? Que ele recebe um incentivo, um subsídio do governo federal, mas ele tem que pagar as parcelas lá no valor de R$500, que é para quem tem uma renda de R$1.800, certo?
Certo.
Então, assim, para esse nível 2, o projeto nunca parou, né? A Caixa sempre está fazendo. Então, essas pessoas, elas podem, né? Elas têm as casas, né, sendo oferecidas no mercado. Então, tem essa oferta no mercado. Mas para o nível 1, que é aquelas pessoas que ganham menos do que ganham um salário mínimo, né, ou menos, que são as pessoas do Minha Casa Minha Vida, que foi construído em Conquista, 9 mil unidades, e que foi em 2014, foi a última vez que se entregou um conjunto habitacional aqui. Então, tem 8 anos que não existe uma política habitacional do governo federal em Conquista, em Feira, nessas cidades maiores que tiveram aquela primeira etapa. Hoje a Casa Verde e Amarela está contemplando os municípios que não foram contemplados naquela época, porque lá também tem um déficit habitacional, tem pessoas que estão precisando de moradia. Então é um apelo que a gente já levou à Caixa Econômica, já levou ao Ministério, que Vitória da Conquista, Feira de Santana, essas cidades que já têm 8 anos que não têm um investimento desse, precisa. Porque a gente precisa... Quantas novas famílias se formaram nesses 8 anos?
É, né?
Quantos eram pequenos, ali junto com seus pais, que cresceram e formaram uma nova família dentro desses 8 anos? Então, essas pessoas precisam de políticas, mas o município só não consegue fazer.
É preciso ajuda, e é por isso que às vezes a prefeita, às vezes não, quase sempre, pelo menos nos últimos meses, que a prefeita aceita quando um líder comunitário, um pré-candidato a deputado, o próprio vereador, ou eu, o próprio deputado, de lá desperta para a Conquista e vem com a emenda. Prefeita, explica por que aceitar as emendas para a população de uma forma didática, a importância de uma emenda, porque... Por que essa emenda?
Eu me lembro que Ezen falava assim, minha filha, vai chegar o dia que Vitória da Conquista não vai precisar mais ir atrás de deputado para receber a emenda.
Né?
Porque a gente vive, Massinha, o município, eu lembrei de Dete aqui na bancada, Dete fala que o município é o primo pobre.
É isso.
E é justamente isso. Então, assim, os impostos são divididos onde a maior fatia fica para a União, né? O pedaço do meio fica para o Estado e a pontinha lá, pequenininha, já sem doce do bolo, sem glacê, fica para o município, que é onde a vida acontece. Porque o que é o Estado? O que é a União? As pessoas vivem nas cidades, as pessoas vivem nos municípios e nós recebemos a menor parte do bolo. Então, é essa dificuldade que a gente tem. Então, os prefeitos ficam lá com a cuia na mão, realmente pedindo aos deputados, olhe para a minha cidade, veja Vitória da Conquista, mande suas emendas para cá para a gente poder fazer. Né? Eu estou recebendo agora um montante de 14 milhões de reais de emenda do deputado Elmar Nascimento. Poxa, estou agradecendo Elmar.
Claro.
Demais. Mas também recebi de Antônio Brito, que é a oposição.
Sim.
Mandou 1,5 milhão. Recebi do próprio ministro João Roma, que mandou 3 milhões. Né?
É, para aplicar em que áreas?
Para aplicar na área social. Vai se fazer reforma dos CRAs, vai se fazer um SUAS na comunidade, tudo isso. Então, assim, a gente tem emenda de Alice Portugal, a gente tem emenda de Daniel Almeida, a gente tem emenda teve emenda de Valdenor, então nós recebemos todas essas emendas. Não é possível que a gente faça como já foi feito no passado. De por que você é um deputado que não é da minha base aliada, ou até mesmo aliado, e que eu não me simpatizo com você, que eu guarde sua emenda na gaveta e esperar que ela seja devolvida, porque eu não quero fazer, porque eu não quero tirar foto com Massinha, que foi ele que mandou o dinheiro. Não, comigo não tem isso. Subo no palanque, faço, assino ordem de serviço, vou fazer a inauguração, porque é a população que está ganhando, Massinha. Não me interessa quem trouxe. Me interessa que a população está ganhando. Né?
É, eu acho isso, inclusive, um gesto de lealdade e de honestidade. Se recebe a emenda, tem que deferir. Tem que dizer, olha, foi o deputado tal. Agora, prefeita, não tem erro, não tem perigo, ou tem, de determinado candidato ou deputado vir apresentar uma emenda e ela não ser executada, existe essa possibilidade? A não ser que o prefeito não queira.
Eu sei que o prefeito não queira.
Ah, é isso. Então, ela será executada. Não tem jeito. O dinheiro cai na conta.
Cai na conta.
É, prefeito.
Acontece também de... acontece muito com os vereadores. Ele quer... Vamos botar um exemplo prático aqui. Ele quer fazer uma quadra de esportes no povoado ou no bairro tal. Né? Aí ele pede uma emenda para o deputado. O deputado vai e manda 300 mil reais. 300 mil não faz uma quadra.
Sim.
Entendeu? Então, vem um recurso pouco. Então, recurso não dá. Aí, quando é assim, a gente conversa, né, com o vereador. Não dá para fazer isso. Mas dá para fazer meio isso. Né? Dá para fazer menos.
É.
Né? Se topar, a gente faz. Se falar, não, eu só quero desse jeito, aí é melhor deixar o valor da emenda voltar para que você não faça uma coisa que fique pela metade. Não tem como. A gente tem que ter a obrigação de executar o projeto por inteiro.
Olha, eu juro para vocês que eu deveria ter aceito a proposta do Mário, que gostaria de estender o meu programa por mais uma hora, porque nós estamos apenas começando, mas já chegamos a 40.
Não teve nenhum intervalo.
Vai ter agora. 43 minutos. Meu Deus, é tão pouco para conversar. E eu estou gostando da conversa, que nós estamos esclarecendo uma série de coisas, mas eu volto daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, Dani e Marcelão, hein, usufruindo das iguarias aí, ó, da nossa... dos produtos naturalíssimos sem agrotóxico. Prefeita, uma recomendação, produtos naturalíssimos sem agrotóxico, de Hamilton Nogueira.
É?
Experimente, vá no supermercado e compre, pode ter certeza que vale a pena.
A alface é uma delícia.
E o espaguete de cenoura, desliga esse telefonezinho aí, por favor, aí pra mim, negão. Não é o seu, é o de Marcelo? Não, é o seu, aí.
É o da rádio?
Tá. Aí, ó, nem abra, que aí deve ser pergunta e aí eu não vou conseguir fazer o programa. Mas enfim, estamos falando em nome do Labo, movido à confiança desde 1950, em nome da Unimed do Sudoeste, de Vitória da Conquista. Prefeito, já viu ali, na lateral do Boulevard? Ali será edificada a nova sede da Unimed. Ali vai ser mais uma Unimed do Sudoeste. Falamos em nome da Centenária Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, da Sincal. Prefeita, Edilson falou para mim que você nunca comprou um saco de cimento lá na Sincal.
Não, Edilson está enganado. Eu compro sim. Eu não encontro ele lá.
Ele fica rodando ali pelos departamentos. Sincal, 4 unidades para você. E falamos também em nome da Mercadótica. E em nome da Mercadótica, nós falamos aqui em nome de 8 unidades só em Vitória da Conquista, em nome do Boulevard Shopping, ali na suntuosa e belíssima Avenida Olívia Flores, a mesma que abriga o Colégio Oficina, em nome da MRV, a MRV, que é uma das construtoras mais importantes do Brasil, e olha lá, é a primeiríssima da América Latina, a nossa MRV, V8, onde você compra os pneus para você fazer uma viagem segura e tranquila, V8, na rotatória do Hospital SAMU, e Poço Tigrão. Já desceu vindo de Salvador ali, prefeita?
Muito,
né, prefeita?
Nunca moro Jipe.
É.
De madrugada,
um frio. Posto Tigrão na Avenida Brumado com integração. Ali tem álcool, ali tem gasolina e tem também o óleo diesel. ADJB. É ele, o Ailton e o Diego. Conversei com os dois hoje rapidamente. Estão aí trabalhando pra caramba. Pra você que quer fazer o serviço de terraplanagem, topografia, é ele, é ela, ADJB, aqui em Vitória da Conquista. Eu não demoro, vou ali aos comerciais e vamos aproveitar aqui e degustar essas maravilhosas iguarias da nossa. Eu não demoro, eu volto logo.
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
Quem foi que disse que não existe presente de Páscoa? Nessa Páscoa, você vai querer dar um pulinho na Mercadótica. Óculos solar a partir de 10 vezes de R$18. E óculos receituário a partir de 10 vezes de R$20. Acesse mercadótica.com e encontre uma Mercadótica perto de você. Confira o regulamento no site.
Sinceramente, você não aprende. Pra poupar alguns tostões, traz essa tinta que não rende. Olha, tenha piedade, pra que essa maldade com a minha vida? É tudo de segunda, o piso que afunda e essa massa corrida.
A obra vai mal? Passa na Sincal. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e uma equipe que entende do assunto. Sincal, 35 anos em construção.
No Labo da Sendino Melo, você encontra a primeira ressonância magnética 3 Tesla do interior. Precisa de flexibilidade em horários? Aqui você pode realizar seus exames de imagem à noite, aos domingos ou no feriado. Facilidade, qualidade e tecnologia você encontra no Labo. Baixe nosso aplicativo e faça seu agendamento. Mais informações, 77-2101-5858. Labo, desde 1950, movido à confiança.
100.1 Rádio Web FM.
Atenção, Vitória da Conquista e região. Eu sou Sombra, do programa do Ratinho, e tenho um recado importante para você. Venha para a V8 Centro Automotivo, o melhor centro automotivo da região. Traga o seu veículo. Aqui você encontra serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, pneus e muito mais. Estamos na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 68, Vitória da Conquista, Bahia. V8, paixão em atender bem.
Up FM. Rádio Up.
Não, não é somente um não, gente. São dois grandes lançamentos da MRV para mudar a sua vida em Conquista. O Candeias Flowers, na região do Candeias, e o Vitória Imperial, na região do Centro. E realmente, são duas oportunidades imperdíveis, viu? Tem lazer completo e equipado. Tem entrada a partir de apenas R$500 e super descontos de até 10 mil e tem uma ajuda maior ainda do Casa Verde e Amarela. Pegue o celular aí agora e chame no zap no 0800-7289000 ou acesse mrv.com.br. Combinado?
Os casos de gripe e Covid-19 continuam aumentando. O cuidado da Unimed do Sudoeste com a sua saúde também. Conte com a internação domiciliar. Com ela, você evita a aglomeração dos serviços de saúde e recebe um atendimento personalizado, humanizado, com monitoramento e acompanhamento diário no conforto do seu lar. Unimed do Sudoeste. WhatsApp 2101-9393. Digite opção 1.
A nossa Santa Casa está completando 106 anos. E quem recebe o presente somos nós, que podemos contar com o hospital completo. O São Vicente é referência em várias áreas da medicina, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, atendendo ao SUS e vários outros convênios. É o único da cidade com ala Covid totalmente separada, garantindo, além da qualidade, muito mais segurança aos seus clientes. Santa Casa, orgulho de ser nossa. Informações 77-3425-9900.
Onde você estiver, Rádio Up.
Up FM.
Rádio Up.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Voltamos ao nosso programa Agito Geral, diretamente da Pracinha do Dino, Gil Moreira. Lembrando para você, mulher de Vitória da Conquista e região. A Josi tem um recado especialíssimo para você. para você que preza por qualidade, conforto e autoestima. Você não pode deixar de conhecer a JG Felicitar. Você encontra lingerie, moda praia e fitness das melhores marcas do Brasil. Todas as peças cuidadosamente selecionadas. Fica ali na rua Zeferino Correia, número 12, no centro de Vitória da Conquista, pertinho da Praça Tancredo Neves. Prefeito, é interessante. Ontem no estádio, no Edvaldo Flores, eu estive lá, que você inclusive tinha um programa na Mega Rádio. Não dá mais para ter, né, prefeito? Não dá, né? E nós sabemos que você gosta de esporte. Eu falei, eu vou terminar encontrando com a prefeita lá. Mas agora, e o pessoal me perguntou, a prefeita veio, eu falei, não sei, quem deve saber é a Pina.
Estava agendado para.
Pois é, aí Pina falou, que é o diretor de esporte, falou, não, ela não virá porque está sem voo. Prefeita, e aí agora a senhora me confirma. Prefeita, não está tendo voo sábado?
Não.
Zé Maria da Max Tour, resolve isso aí, meu irmãozinho.
Eu pedi o voo na sexta-feira, procurei, mas no sábado não tinha, só domingo.
Quer dizer, sábado sem voo, o que é? Não justifica a gente agora com o novo aeroporto e a cidade nessa...
Né? Essa pandemia fez com que, assim, a cidade desse um... Parece que deu uma parada, né? Assim, a gente vinha num ritmo de crescimento e a pandemia acabou o setor de hotelaria, turismo, de aviação, foi muito prejudicado, né? A gente
é verdade. Sabe.
Então, até voltar à normalidade demora um pouco.
Felizmente, voltaram as coisas a acontecer. Graças a Deus, parece que definitivamente a pandemia foi embora.
Já estamos sem máscara.
Já estamos sem máscara.
Foi embora não, Marcinho. Na verdade, assim, a gente tem que tomar todos os cuidados ainda.
Sim,
né?
Sim,
é
claro.
Um vírus, e ele não desaparece assim.
É.
Vai continuar as pessoas pegando... o coronavírus, né? Claro. Mas não será mais assim, muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Como acontece com a influenza? Né? Todo mundo gripa.
É,
né?
É.
Mas não tem mais aquele surto. Né? Então a gente sabe que a gente vai conviver com o coronavírus, o Covid-19, aí por muito tempo.
Eu tenho certeza, se eu abrir meu celular, tem 1000 pessoas me perguntando. Pergunte à prefeita o que foi que aconteceu com a Siqueira Campos, o porquê que havia, teve essa interrupção, foi reservada uma parte para o ônibus, enfim, e está sem, agora sem as vagas.
Vamos lá.
E tal. Vamos lá, prefeita. É difícil, né, prefeita?
Olha, nós estamos em processo, construindo um processo para licitar, né, o nosso transporte público. Né? É sabido que as duas empresas que operavam na cidade, elas saíram, uma pediu concordata, né, falência, e a outra a justiça retirou do município. Então nós ficamos com o município operando o sistema numa época de pandemia. Então o sistema estava arrasado, né? As pessoas não estavam mais utilizando o transporte público e a prefeitura tendo que pagar, porque não é um serviço que, porque não tem usuário, você pode pegar e guardar os ônibus na garagem. Porque tem as pessoas que necessitam, né? Tem as gratuidades, tem o deficiente, tem os idosos, tem os estudantes, né? Então a gente precisa continuar com o transporte público. Então nós fomos construindo um transporte público de qualidade para que a gente consiga atrair empresas que queiram vir operar em Vitória da Conquista. Ah, então, a gente precisa pensar num transporte para as pessoas. Né? Então, para isso, a gente precisa criar corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus. Né? Nós precisamos melhorar a frota, porque ninguém quer andar em ônibus cair nos pedaços. Né? Nós precisamos melhorar o itinerário com o horário que o ônibus vai passar. Né? Porque quando a gente faz uma pesquisa, o dado que tem mais reclamação é porque o ônibus não passa no horário, né? O ônibus atrasa no ponto. Então, isso é uma reclamação. E quando você faz o estudo, o ônibus atrasa por quê? Porque ele fica preso no engarrafamento. Né? Então, nós precisamos pensar no transporte público diferente do transporte individual. A gente sabe que Conquistense adora carro, eu sou uma dessas que gosto muito de carro, mas a gente tem que começar a pensar no coletivo, né, em detrimento ao individual. Então, qual é o coletivo? Na Avenida Siqueira Campos, passa de 13 a 14 mil pessoas por dia dentro do ônibus. A gente não está falando de Uber, não está falando de táxi, a gente está falando só dos ônibus.
Né? Não está falando de 13, van?
Não. De 13 a 14 mil pessoas por dia, somente no transporte regulamentar, que o único que nós temos no município é ônibus e táxi. Mas eu não estou falando nem do táxi, falando dos ônibus.
Sim.
Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas cheguem ao trabalho, ao comércio, às escolas, no horário certo. Né? A gente precisa fazer com que elas consigam ir e vir sem obstáculos. Então, é isso que nós estamos fazendo, implantando corredores. O que aconteceu na Siqueira Campos? A gente precisava, porque no papel tudo funciona às mil maravilhas.
É.
Mas a gente precisa botar na prática para ver como é. Então, nós fizemos um decreto onde nós colocamos 15 dias de estudos na Siqueira Campos. Por que a Siqueira Campos? Porque era o local mais difícil de se implantar.
Sim.
Porque a via já é estreita.
É verdade. Né?
Então, vamos logo para a Siqueira Campos, que é o mais difícil, conseguindo fazer... decidir qual modal que funciona na Siqueira Campos, a gente já tem uma ideia do que vai funcionar nos outros locais,
okay,
que tem um trânsito mais fluido.
É.
Né? Então, vamos fazer na Siqueira Campos. Nós não conseguiríamos pintar as faixas no chão para depois ter que cobrir. Né? Isso é um gasto. Então, o que, é que nós fizemos? Colocamos aqueles cones para disciplinar. Então, vamos colocar exclusivo para ônibus e ver como se comporta o tráfego dos carros. Deu um engarrafamento gigante, não é isso? Aí nós permitimos que os carros também trafegassem na via que, naquele momento, estava sendo exclusiva para ônibus para se fazer o teste. Quando nós permitimos isso, acabou o engarrafamento. Então, o que que funcionou? A faixa preferencial e não a exclusiva.
Sim,
então,
sim.
Nós ainda estamos terminando os testes, né, para realmente anunciar para a população como vai ser. Agora, eu posso adiantar que o que funcionou melhor foi a faixa preferencial para ônibus e não exclusiva.
Entendi.
Certo?
Prefeita, são memórias, são lembranças, memórias afetivas. Ali, todos nós, Conquista em Peso, participou de festa de debutantes, carnavais, micaretas não, pré-ensaios de micareta, babas, banho de piscina
clube
gelada.
Clube social.
Clube social. Prefeito, me
já
permita...
Já participei muito. Eu só não ia na sessão Coca-Cola, que manhã nunca deixou.
É, mas a gente fazia com o maior carinho. Prefeita, está feinho ali,
tá,
prefeita,
tá.
Por favor. É. Ali será o quê, prefeita?
Pronto. Na verdade, o projeto inicial ali, o que Ezen pensava para aquele local, era de se fazer mais uma praça. Né?
Sim.
No meu entendimento, eu acho que nós não precisamos de mais uma praça, porque aquela praça Sabarreto já é uma grande praça e ela contenta com o que
claro.
Tem. Né? Tem espaço para as pessoas fazerem caminhadas, né? Tem espaço de lazer, tem um parquinho, tem academia, tem tudo ali agora. Né? Nós estamos procurando colocar outros implementos ali, uma coisa melhor, dar uma melhorada naqueles carrinhos de lanche que tem ali, aquela coisa, para ficar
sim.
lugar mais aprazível para as pessoas participarem. Então, esse projeto de se montar uma praça ali não é um projeto que me convenceu, certo? Então, nós estamos pensando em outras alternativas ali para o Clube Social, a área que pertencia ao Clube Social. Ainda não conseguimos chegar no entendimento de que tipo de equipamento, né, poderia funcionar bem ali. Já veio várias propostas, como eu disse, eu gosto de escutar a comunidade, né, para a gente decidir junto. Veio proposta para se colocar uma escola, mas nós já estamos construindo uma grande escola naquele espaço mais acima ali do Campo do Cruzeiro. Então, também não seria, né, uma grande escola ali. Então, nós estamos, porque assim, a escola tem que estar próxima onde os estudantes estão.
Isso.
Então, não adianta a gente colocar uma escola no centro da cidade, ali é centro da cidade. Né? Então, nós estamos pensando no equipamento. Assim que a gente tiver tudo fechadinho, eu lhe garanto que eu lhe passo aqui a ideia para a gente ver como a população vai reagir a essa nova ideia de um processo.
Eu vou vibrar qualquer que seja a ideia, desde quando ela chegou para a cidade, mas não precisa me dar em primeira mão, não, senão porque vai ter muita gente com ciúme aqui, viu? Esse torcedor do Fluminense, rapaz, como está esse rapaz hoje, hein? Que o cara, rapaz, aliás...
Janinho, só é alegria.
Aliás, torcedor do Fluminense, como os do Botafogo, nós contamos aqui... 15...
Deu a Kombi.
Hein? Completou uma Kombi. Botafogo tem 13. Tem Paulo Nunes, tem Abimael Brito, tem Paulo Pires, Beto Comanda. grande comentarista, Neto Comando, e do Fluminense tem
só Murilo. Deu 5 aí, Marcinho. Deu 3 não.
Mas é que os outros ainda estão querendo aderir. Tá entendendo?
Brincadeira.
Agora, prefeito, eu vou falar um pouquinho de política, até porque eu gosto, eu sou... Prefeito, de repente, vai para Salvador, voa numa velocidade e vamos, vai do Dé, vai todo mundo atirar colo e chega lá, vê aquela situação. Aí tem, Dudé mesmo teve que mudar de partido.
É, situação complicada.
É, complicada, né, prefeito?
Que o MDB nos deixou aí, né? É. Assim, de última hora, já havia, assim, uma conversa,
deixou,
né?
Deixou, ou ficaram satisfeitos?
Havia-se uma conversa que o MDB poderia ir para a base do PT, coisa que não, nos estranha muito, né? Porque o MDB sempre marchou ao contrário. Aqui em Vitória da Conquista mesmo, o MDB sempre foi oposição ao PT. Né? É. Então, assim, é uma estranheza, né, que o MDB fosse para a base do PT. E quando eu falo para a base é porque, assim, o MDB não está indo apoiar o PT, ele está indo fazer parte da chapa. É. Então, hoje, quem vota 15 vai ter que votar o 13.
É.
É isso?
É verdade.
Porque o Geraldo, o número dele deixa de ser 15 e passa a ser 13. Como eu, quando fui, né, eleita junto com essa, quem queria votar em Sheila tinha que votar no 15.
No 15.
Então não... passa a ser uma coisa só. Né? Então é impossível a gente conseguir, principalmente aqui em Vitória da Conquista, em Feira, que nós fomos tão massacrados pela máquina nas últimas eleições, né? É impossível para a gente conseguir fazer essa aliança. Então foi isso que nós deixamos claro, né? É impossível que o MDB de Conquista continuasse independente, sendo que ele estaria fazendo parte da chapa na estadual. Não existe esse tipo de independência. Então, muita coisa foi feita. O MDB foi tirado da pessoa que Ezen tinha escolhido para ser presidente, que era Lucas Batista, foi tirado das mãos de Lucas Batista sem sequer um aviso a ele. Né? Foi passado para a vereadora Lúcia Rocha, onde ela sequer comunicou aos pares, os colegas vereadores do partido, né? O Dudé não sabia, Bibia não sabia, a Adnilson não sabia, né? Isso foi noticiado aqui na imprensa. Todos foram pegos de surpresa, souberam pela imprensa, né, pelos blogs, que Lúcia era presidente do partido. Isso causou um desconforto imenso entre eles, né? Então, assim, foi tudo muito colocado de goela abaixo. Na verdade, entendi, foi isso. Então, agora, de novo, o MDB estadual faz dessa forma. Se coloca-se como participante da chapa do PT, sem consultar os seus diretórios no estado inteiro. Foram todos pegos de surpresa. Né? Então, é muito difícil. Então, não tem como, assim, você ter o melhor dos dois mundos. E o que o MDB daqui de Conquista queria era isso. Ter o melhor dos dois mundos. Estar aqui aliado ao governo municipal.
Sim.
E estar no estado aliado ao PT. É impossível. Não,
então,
dá.
Nesse caso aí, apresenta-se, mostra-se a Sheila política, a Sheila que dialoga, conversou com todo mundo, mas na hora de tomar decisão, tem que tomar como você tomou, é isso? Você quer dizer? Não tem como ficar dos dois lados.
Governar, a gente tem que governar com quem está eleito.
Sim, sim.
Não é
isso.
O governador da Bahia, Rui Costa, é do PT. Eu tenho que governar, Sheila Lemos, né, União Brasil, com ele. Eu preciso defender os interesses da minha cidade. Então, poderia o governador ter a sigla que tivesse. Agora, na campanha política, eu vou me aliar ao meu grupo, a quem eu quero que esteja lá, a quem eu quero que mude a situação da Bahia. Né?
Prefeita, eu me lembro, certa feita ali no terminal... foi uma pergunta quando a senhora foi lá com Xandó, Ricardo Babão, Chico Estrela, tinha mais uns dois vereadores que eu não me lembro. Aí eu falei, Assemi Neto, futuro governador da Bahia? A senhora, não, futuro não, o próximo. Considera ainda?
Considero. As pesquisas estão nos mostrando isso, né?
É. E o vice, você tem ideia? Que hoje até fiz, aliás...
Mas quem souber de... É, quem souber, esse aí vai ganhar o Big Brother.
É, porque eu falei, citei até a prefeita e citei Rodrigo, os dois, evidentemente, de Orlando, me fez essa correção oportuna, a quem eu agradeço. Não, Márcia, eles não poderão, porque não desincompatibilizaram. Isso é verdade.
É, nem
não
eu, pode. Nem Rodrigo, nem Colbert.
Nem Colbert. Agora,
e nenhum prefeito que continua.
E alguém mandar. Também fez um comentário, mas foi muito rápido, eu não deu para seguir. Aí falou, não, mas Rodrigo... Já está no MDB apoiando-se, mas o Rodrigo, o MDB que está, Rodrigo não, porque ele deu uma declaração aqui no meu programa que ele não segue em apoio.
Pois é, isso que eu acho difícil, Marcinha, continuar no partido e não dar o apoio à sua própria chapa.
É.
Eu acho difícil, sabe? Mas
é
assim,
complicado.
É, eu tenho que arrumar aqui minha casa, né?
Prefeita, posso fazer a última? Vou fazer a última pergunta. Prefeita, nós temos... A pergunta não foi a prefeita, foi a Zé Nilton, que segue rigidamente o que o mestre Mário Borim, que né, é porque tem a questão da rede nacional. Mas, prefeita, tem uma fila quilométrica de companheiros, de correligionários, que se predispõem a servir a cidade, ou na Câmara Federal, no Congresso Federal, enfim, ou na Assembleia Legislativa. Se eu citá-los aqui, eu posso até cometer um erro. São demais. Prefeito, e aí? Como é que você vai chegar para dizer, olha, qual é a decisão? Já quer antecipar para mim? Já tem algum critério? Hein, Marcelão? Como é que vai decidir para todo mundo? Porque não vai ter voto para todo mundo, não.
Na verdade, Conquista é uma cidade grande, né? Nós devemos ter aí uns 220 mil eleitores, né? Tem espaço para todos, mas é claro que não tem voto para todos, né? O leque é grande e só aumenta, viu? Esse leque aí só aumenta. Até agosto nós vamos saber aí de várias candidaturas, que é normal, né? Eu acho que todas as pessoas que colocaram o nome até agora como pré-candidatos são pessoas que realmente têm um trabalho prestado pela cidade, né? E têm intenção de fazer o bem. A Vitória da Conquista quer contribuir. A gente sabe que é impossível a gente conseguir colocar todos, né, debaixo do braço e ir juntos, né, mas a gente tem um compromisso de fazer com o grupo. Eu estou sempre falando, né, que nós vamos trabalhar para este nosso grupo, né, ter uma boa votação. Se conseguirmos colocar esse grupo coeso para apoiar 1, 2, 3 nomes, ótimo. Se a gente não conseguir, nós vamos apoiar todos os nomes, né? Eu acredito que a gente pode fazer um bonito trabalho.
Eu acabo de receber aqui uma nota, abri o telefone porque chegou, estamos chegando ao final da entrevista, uma nota pública em resposta à vereadora Lúcia Rocha. Eu sugiro acessar aí o site da prefeitura. Quem me enviou, não sei se é da prefeitura, mas quem me enviou aqui foi Jorlando, que também é botafoguense.
Achou mais um?
Rapaz, mais um. Olha, prefeita, sinceramente, eu quero agradecer-lhe pela deferência em estar conosco. Obrigado, minha amiga Sheila. Obrigado também, Dani, pela presença, meu querido Marcelo Melo. Sucesso, prefeita. E se fosse outro que estivesse sentado à minha frente, eu desejaria o mesmo. Que o prefeito... Quem aí? Olha lá.
Jane mandou a foto, gente, fazendo o V da Vitória. Está espizinhando em cima dos flamenguistas hoje. Jane.
Eu gostaria, viu, prefeito, de agradecer em outra oportunidade também. Quando quiser trazer as informações, será para mim uma honra e um prazer.
Ô, Marcinha, eu agradeço o espaço. Lhe peço desculpa, porque você me pediu várias vezes para vir aqui. A agenda nunca estava... Aí, quando eu disse para ele na semana, foi Marcinha, sexta-feira eu vou, não vou... Você não vem gravar no gabinete, não. Eu vou aí, ao vivo, para a gente conversar, né? E que bom, não deu certo na sexta, porque eu perdi o voo. Mas estou aqui hoje conversando com você, que é sempre uma alegria bater um papo com você. E com essa galera aí maravilhosa que está escutando o seu programa, né? Não só em Vitória da Conquista, mas em toda a região sudoeste. Agradecer a Mário aqui, o espaço da UP, né? Uma rádio que tem essa responsabilidade de levar informação nos quatro cantos, com muita responsabilidade e com imparcialidade, né? Isso é muito bom.
Conversamos com Sheila Lemos aqui no nosso programa Egito Geral, ela que é a prefeita de Vitória da Conquista. E quero mandar um abraço aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Amanhã nós teremos Arapuã, que é o nosso querido Arapuã do bairro
Aparecida.
Meu querido Arapuã da Arcide, quando vereador, foi aquele terreno, foi uma ação nossa, do nosso mandato. Ele deverá vir amanhã. Deverá não, já está assegurada a presença dele. Me parece que ele falou que viria acompanhado do médico Armênio Santos. Portanto, obrigado para você, meu caro ouvinte. Fiquem com Deus, até amanhã.
Amanhã.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite, com Massinha. Rádio.
Rádio Up.